Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com a doutora Letícia Lessa Mansur, que é fonoaudióloga e professora do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Doutora Letícia, tudo bem?
Tudo bem.
Doutora Letícia, eu soube que a senhora apresentou um trabalho durante o 14º Congresso Mundial sobre Cérebro, Comportamento e Emoções, realizado em junho de 2017, em Porto Alegre. O trabalho que a senhora apresentou foi sobre avaliação fonoaudiológica em pacientes de baixa escolaridade com declínio cognitivo leve e demência. Doutora Letícia, uma pergunta que eu queria fazer inicialmente. A diferença de nível de educação, de base cultural, pode dificultar o processo de avaliação do paciente no caso do declínio cognitivo leve da demência?
Olha, pode dificultar e muito. E o que, que a gente pode fazer para contornar essa situação? No Brasil, nós temos muitas diferenças socioculturais e é muito importante que a gente disponha de instrumentos, testes, questionários validados com referências de desempenho de grupos de diferentes níveis de educação e bagagem cultural. Quando a gente fala de testes, devem ser feitas observações do comportamento esperado para determinado grupo social. Então, um grupo com restrito acesso à instrução formal, ele tem uma expectativa de desempenho totalmente diferente do que um grupo com uma alta educação. Então, o risco é da gente interpretar o desempenho como patológico e, na verdade, nós estamos diante de uma restrição sociocultural ou de uma característica, de uma manifestação típica de um grupo sociocultural. Outra questão é quando a gente importa testes de outras línguas diferentes do português. Aí, então, é preciso prestar muita atenção nos gaps culturais, que poderiam penalizar aqueles que não têm esse trânsito, vamos dizer, mais internacional. E, nesse caso, é muito importante, é mandatório, que se realizem adaptações e não só traduções. Uma outra alternativa interessante na avaliação é optar por instrumentos que respeitem esse background cultural e olhem para a funcionalidade dos indivíduos no cotidiano. Então, a funcionalidade, ela reflete muito a marca sociocultural. No caso da linguagem, por exemplo, da fonoaudiologia, um exemplo da observação dessa funcionalidade seria a avaliação do discurso e da comunicação. Então, isso poderia ser uma forma de você contornar esse problema.
Doutora Letícia, achei interessante porque nesse trabalho que a senhora apresentou mostra uma faceta assim, que eu pelo menos não conhecia sobre o resultado da exclusão social e da diferença de renda impactando até o próprio processo de diagnóstico, né?
Sim, sim. E eu acho que esse olhar em que você traz o aspecto social para a inscrição biológica e que vai evidenciar uma manifestação de possíveis condições de doença, isso é uma visão mais recente e eu acho que ela é extremamente importante.
E, doutora Letícia, e o profissional de saúde tem que estar atento, né, para avaliar essas condições prévias, né, que antecedem o próprio exame, né?
Então, é por isso que a história e o conhecimento do background do paciente é muito importante, né? A anamnese, a escuta não só do paciente, da queixa subjetiva, eu estou me sentindo diferente, mas também a voz do entorno, do contexto, dos familiares, das pessoas que convivem, né, com o paciente. E tudo isso deve ser interpretado à luz desse contexto de variáveis biológicas e sociais que vão determinar as manifestações cognitivas. Então, além da história do paciente, é importante a gente conhecer, por exemplo, dominância manual, que determina a organização de linguagem, a idade, os fatores relacionados ao envelhecimento, porque essas questões acontecem em paralelo ou superpostas ao processo de envelhecimento, a escolaridade e a ocupação do paciente, o histórico da escolaridade, se o paciente foi um aluno que teve repetidas insucessos escolares, ou se ele não teve acesso, porque ele teve um baixo nível escolar, um número de anos de escola reduzidos, ele não teve acesso ou ele não conseguiu progredir. Qual foi a maior ocupação que ele teve do ponto de vista profissional? Número de línguas faladas, condições clínicas e de saúde, por exemplo, depressão, comorbidades, fármacos em uso, muitos deles, por exemplo, afetam a atenção do paciente e vão impactar o desempenho em provas de linguagem, né? Além disso, as condições sociais também são importantes. Condições sociais, relacionamentos, a rede social e moradia, com quem a pessoa habita, com quem ela convive, número de horas de convívio, tipo de convívio. Todos esses fatores podem interferir no desempenho em avaliações de linguagem.
E, doutora Letícia, a senhora falou de muitos aspectos, mas eu queria saber como é que é feita essa testagem neuropsicológica do paciente.
A avaliação neuropsicológica, ela é abrangente, ela pode ser abrangente, e ela, em geral, inclui a avaliação de atenção, memória, percepção, gnosia, praxia, função executiva, e a linguagem está incluída nisso. O fonoaudiólogo, ele vai participar da avaliação neuropsicológica aprofundando essa avaliação da linguagem em seus múltiplos aspectos, tanto na parte da forma da articulação, quanto na parte do significado, quanto na parte da composição de palavras em frases e sentenças e no discurso mais organizado.
E, doutora Letícia, a gente quando fala de um quadro grave, por exemplo, de demência, eu imagino que os sinais, para quem é do ramo, são assim, evidentes, né? E no caso do comprometimento do cognitivo leve, como é que é possível perceber quando está havendo essa transição de, vamos chamar assim, essa normalidade para uma situação de demência?
O diagnóstico do comprometimento cognitivo leve, especialmente no início, é um desafio para a equipe de saúde toda. E eu falo na equipe de saúde porque, embora o médico seja responsável pelo diagnóstico, muitas vezes a equipe de saúde, ela tem um convívio mais frequente com o paciente e mais próximo. Então, ela funciona como uma antena, né, para a detecção dessas alterações. E, muitas vezes, esses problemas, essas queixas subjetivas, elas estão, como eu disse, superpostas e se confundem com o processo de envelhecimento. Por exemplo, o indivíduo que não lembra de nomes próprios. Eu não lembro o nome daquela rua. Ou ele não lembra nome de pessoas. Ou ele não lembra nomes de itens que são utilizados, às vezes, com menos frequência no cotidiano. Isso faz parte do envelhecimento. Mas isso também pode ser uma primeira manifestação de uma alteração patológica. E é importante que a gente consiga diferenciar as duas coisas. Muitas vezes, só o seguimento por um tempo desse indivíduo vai dar certeza de que a gente está diante de um quadro patológico ou de uma mudança fisiológica normal, né?
E, doutora Letícia, como é que se faz essa percepção, assim? Quando é que no discurso do paciente é possível notar o processo de demência já instalado?
Então, os diferentes tipos de demência trazem diferentes sinais e diferentes marcas no discurso. Se a gente falar de um tipo mais frequente de alteração demencial, que é a demência de doença de Alzheimer, então nós vamos ter um discurso que se caracteriza muito por um esvaziamento de significado. Então esse discurso é um discurso que tende a ser chamado de vazio, tangencial, genérico. É aquela pessoa que ela como se ela perdesse a originalidade dela, a marca pessoal dela na interpretação do mundo. Então ela vai falar coisas muito genéricas, lugares comuns. Né? Então, esse é muito típico da doença de Alzheimer. Muito típico também o fato dele poder falar. Então, ele fala muito, ele não tem dificuldade para articular, ele tem uma taxa de fala alta e ele tem um comportamento social muito preservado. Então, às vezes, uma pessoa que não é da área pode achar que aquela pessoa, numa interação superficial, ela é normal, porque ela tem todos os estereótipos sociais de abordagem, de cumprimentos, de, enfim, esses comentários, lugares comuns que a gente faz sobre o tempo, sobre o dia, ele é capaz de fazer tudo isso muito bem. Agora, quando você o coloca diante de uma situação específica, com um ponto de vista específica, num tempo maior de interação, você vai ver que ele é repetitivo, que ele vai ser genérico. Agora, em contrapartida, num outro tipo de demência, que faria um contraponto para essa, para a doença de Alzheimer, demência frontotemporal. O indivíduo tende a produzir um discurso descontextualizado, desorganizado. Então, é uma marca diferente, né? Então, os diferentes quadros demenciais, eles trazem marcas diferentes no discurso. Esses são só dois exemplos.
E, doutora Letícia, esse instrumental, assim, de avaliação, Ele é possível repassar para outras pessoas que possam fazer, por exemplo, uma atenção primária? Ou eles são realmente muito mais de vivência do profissional e exigem mais tempo?
Olha, eu acho que é mandatório, é muito importante que todos os profissionais de saúde detenham esse conhecimento que permite levantar hipóteses sobre será que esse indivíduo precisa de um cuidado especial? Então, é uma condição de avaliação de risco. Assim, as pessoas têm que ter essa visão de que eu sempre preciso olhar se esse indivíduo ultrapassou a linha amarela, né? Uhum. Aquele alerta em que ele vai para um espaço vermelho que precisaria de uma atenção diferenciada. Então, eu acho que é mandatório. O profissional da equipe de saúde, ele tem que saber. Já passou o tempo em que você tinha aquela visão de que idosos deveriam ter uma abordagem mais social, né? Uhum. Uma assistência social, não depreciando isso. Mas isso tem que estar integrado com a parte de saúde, com prontuários, uhum. com observações mais voltadas para esse alerta da perda cognitiva. No Brasil, a gente tem vários instrumentos que foram adaptados, que têm o caráter de triagem expandida. O que significa essa adaptação? É que foram construídas normas de acordo com expectativas de níveis de escolaridade. Então, você sabe que desempenho você pode esperar daquele grupo. E, por outro lado, você tem instrumentos construídos no Brasil, como a bateria breve. A bateria breve ela foi pensada para avaliação de grupos de largas populações com um nível mais reduzido de escolaridade. Então, a divulgação desses instrumentos, a apropriação desse saber, eu acho que ela é extremamente importante.
E, doutora Letícia, aí pode haver uma pergunta, por exemplo, do lado da pessoa que é o paciente ou até do lado familiar, que diz assim, mas esse diagnóstico precoce, Alzheimer, por exemplo, não tem cura. Por que eu vou querer saber antes? Não é melhor deixar isso acontecer?
Essa é uma pergunta ética, é uma grande discussão, quando falar, como falar, mas assim, qual é o sentido do diagnóstico precoce? O sentido é que você pode cooperar para a identificação de uma condição que ela é tratável e muitas vezes você pode reverter um quadro. Uhum. Não é um quadro demencial, parece ser, mas não é. É uma depressão, ela pode ser cuidada, ela pode ser tratada. Ele tem uma carência de vitamina B12, ou ele está com um déficit de atenção porque ele está tomando determinado fármaco. Se você consegue identificar isso, você reverte o quadro. Esse idoso volta à condição de estar cuidando da saúde e prevenindo a instalação de alterações cognitivas e demenciais. Por outro lado, se o indivíduo tem uma alteração cognitiva e tem um quadro demencial, você não curar não significa que você não possa tratar. Então, o que você pode tratar? Você pode tratar questões secundárias ao contexto do quadro demencial. O indivíduo com alterações demenciais, às vezes ele perde a regulação do sono, às vezes ele tem alterações na alimentação, ele tem uma desregulação da própria agenda, ele causa um, isso tem impacto em todo o grupo com o qual ele convive, com a família, com os amigos. Então, você ajudar esse grupo a se reorganizar, inclusive para dividir essa tarefa que é árdua de cuidar desse paciente que pouco a pouco vai ficando mais dependente, mesmo nas atividades básicas e de autocuidado. Então, tem um caráter, assim, de dar um apoio, de melhorar, de dar qualidade de vida e também, vamos dizer assim, preservar o que pode ser preservado, porque você vai achar como colocar em prática no dia a dia aquilo que ainda está preservado no paciente. Então, você vai incentivar a funcionalidade dele. No caso da fonoaudiologia, você vai incentivar a manutenção da comunicação, que é importante para as questões emocionais desse paciente, para a interação com a família, ajuda no cuidado e por aí afora.
Quer dizer, doutora Letícia, o quadro de demência, mesmo que ele seja a longo prazo irreversível, não deve ser desculpa para o abandono, né?
De jeito nenhum. Eu acho que existem muitas coisas que podem ser garantidas no sentido de manter a qualidade de vida do paciente e da família. Isso é um objeto, assim, de muita investigação hoje em dia. Eu acho que tem várias áreas da saúde que se ocupam disso. Terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, gerontólogos, além dos médicos, claro, enfermeiros. Então, assim, todos buscando construir uma rede de cooperação voltada para o paciente e para esses problemas, né? E para a família.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Letícia Lessa Mansur, que é fonoaudióloga e professora do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Letícia, muito obrigado.
Obrigado, Humberto. Até logo.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.